você está ao lado do seu pai nesse momento, dá um beijo nele. Fala: obrigada, Pai, por tudo que você é, por tudo que você faz por mim. Eu te amo. Fala pro pai: eu te amo. Um gesto simples. Você já pensou se você perdesse o seu pai e não pudesse dar esse gesto simples? Que triste seria. Então aproveite esse momento, dê um beijo nele, dê um abraço nele, fala assim: te amo, eu te amo, eu te amo. Amém? E hoje eu quero deixar 5 dicas, de uma maneira muito rápida por causa do nosso tempo, 5 dicas para os papais. E é lógico que eu trouxe a foto do papai aí mais lindo que existe. O meu maridão. O Rafinha olhou as fotos agora e falou: mãe, você só pegou fotos pequenas. Nossa, eu falei: é isso aí. Mas tá saudade hoje das fotos pequenininhas. Vamos lá então, queridos. O homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Queridos, a Bíblia, ela é um manual para todas as áreas da nossa vida, inclusive dentro da maternidade e da paternidade. E hoje nós vamos ver aqui 5 dicas para cada um dos papais entender a sua função e o seu processo dentro do desenvolvimento familiar. Vamos lá? Invista, a primeira dica que eu quero deixar ao seu coração: invista tempo com a sua família. Deuteronômio 6, do 6 ao 7, essas palavras que hoje te ordeno, tem de estar sobre o teu coração, tens de inculcá-las a teus filhos, tens de falar delas sentado na tua casa, andando pela estrada, e ao deitar-se e ao levantar-te. Uau! Um dos princípios que você, pai, precisa ter, uma dica valiosa para você ser esse homem justo, que a Bíblia fala lá, que os filhos serão felizes pelo homem ser justo. Uma das dicas nessa manhã que eu quero deixar ao seu coração: invista tempo na sua família. Sabe, queridos, vai, chega um determinado tempo na vida do ser humano ao qual ele olha para trás e percebeu que muitas vezes ele só correu atrás de dinheiro, correu atrás de fama, correu atrás de sucesso, correu atrás de coisas e deixou o mais importante, que é a sua família. Sabe, queridos, uma vez eu vi um TED de uma autora de um livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. E essa autora, ela falava assim que no leito da morte, o maior arrependimento que as pessoas têm é porque elas não dedicaram o maior tempo para a sua família. Não dedicaram o maior tempo para aqueles que estavam ali no leito da morte. Chega o momento do fim na nossa vida e quem está ao nosso lado? Não é o nosso patrão, não é a casa vai ficar, tudo vai ficar. Mas o que mais dói, o que mais as pessoas sentem, é porque elas não investiram tempo na sua casa, com os seus filhos. Porque no leito da morte, quem está lá do nosso lado? É a família. Apenas a família. Poucos amigos, mas a família está ali. Pai, hoje o Senhor Jesus te trouxe aqui, porque quem sabe você, diante da vida familiar, você não tem investido o seu tempo. Mas, queridos, as maiores marcas que nós deixamos é dentro da nossa casa, é com os nossos filhos. A primeira dica que eu quero deixar ao seu coração: invista. Eu falo a palavra invista, não é gastar. Tem muita gente que fala a palavra gastar. Eu não gosto de gastar. Gastar parece que você está perdendo algo. Investir, você está ganhando algo. Então eu quero que a partir de hoje você entenda que estar com a sua família é um investimento. Estar com os teus filhos, discipular os teus filhos, ensinar o caminho de Jesus aos seus filhos, é o maior investimento que você pode dar a eles. Sabe por quê? Porque nós cremos na eternidade. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder os seus filhos, perder a família? Mas aqui é o lugar que você vai aprender que o melhor investimento que você tem é investir na sua casa, investir na sua esposa, investir no seu marido, investir nos seus filhos. Isso é muito importante. Invista tempo com a sua família. Essa aí é uma reportagem que eu achei muito interessante, que fala que o tempo com os filhos, a qualidade, ela é melhor do que a quantidade. Qualidade é melhor do que quantidade. Quantos pais, às vezes, passam o dia inteiro em casa, mas não tem uma qualidade de tempo? Não está ali para ouvir os seus filhos, não está ali para conversar, para ouvir o que eles têm para dizer. Você senta com eles e pergunta como eles estão na escola, no dia a dia. Você sentou já para eles, com eles, e perguntou, querido pai, se seu filho está sofrendo bullying dentro da escola? São perguntas importantes que você, como pai, precisa ouvir deles. Não adianta, queridos, estar ali, mas não estar investindo uma qualidade de tempo com os seus filhos. Então, a qualidade é melhor do que a quantidade. Vamos lá, próximo. Melhore a sua comunicação. A segunda dica que eu quero deixar. A Bíblia diz em Tiago 1,19, todo homem tem de ser rápido no ouvir, vagaroso no falar e vagaroso no furor. Sabe, queridos, vocês precisam aprender uma boa comunicação. A comunicação dentro do lar, dentro do ambiente familiar, precisa ser uma comunicação assertiva. O que é essa comunicação assertiva? A comunicação assertiva, ela começa quando eu sei ouvir bem. Por isso que aqui Tiago está dando esse direcionamento. Ouça, presta atenção no que teu filho está falando, presta atenção no que a tua esposa está falando, esposa, presta atenção no que o seu marido está falando. Uma comunicação assertiva é quando eles se ouvem primeiramente, entende o que está acontecendo, entende a necessidade ali do lar. Melhore a sua comunicação. Essa é uma dica poderosa para a sua vida. Você precisa aprender a ouvir o que a esposa está falando, o que o marido está falando, o que os filhos estão falando. Quantos pais não estão dando atenção à fala dos seus filhos, à dor que está na vida dos seus filhos? E depois, quando a desgraça bate na casa, muitas vezes os pais não entendem. O que aconteceu? Eu não percebi. Não percebeu porque você não ouviu o que o seu filho estava gritando. A dor de desespero do seu filho. O silêncio é um grito da alma de um filho. Quantos pais estão permitindo os filhos sofrerem nos seus quartos sozinhos? Não chegam, não ouvem, não perguntam como os filhos estão. Isso é falta de comunicação dentro da casa. Falta de diálogo dentro do lar. Queridos pais, a nossa responsabilidade é ouvir a dor dos nossos filhos, é ouvir o que eles estão falando. É a nossa responsabilidade. Pergunte para os seus filhos como eles estão. Dia dos pais é um dia para fazermos uma autoanálise, uma reflexão de como está a nossa casa. A comunicação tem sido assertiva dentro do lar. Tudo isso é de extrema importância, pai. Essa é a segunda dica para você. Terceiro, corrija com amor e elogie muito. Dentro da pirâmide de Maslow, ele foi um grande psicólogo da década de 50. E ele estudou o ser humano e ele percebeu que existiam algumas necessidades na vida de todo ser humano. E dentro da necessidade de todo ser humano, ele percebeu que uma das necessidades básicas é o ser humano se sentir pertencente e amado. Sabe, queridos, dentro dos nossos lares é necessário esse pertencimento. É necessário saber que nossa casa, os nossos filhos, eles têm um lugar seguro. Eles têm um ambiente de amor. Um ambiente de pertencimento. Os filhos, eles não precisam buscar lá fora esse pertencimento. Quantos jovens estão buscando nas drogas o que eles não encontram dentro das casas. Quantas pessoas estão buscando nas baladas, nas bebidas, nos vícios, nas amizades negativas, amizades tóxicas, amizades ruins, porque não encontram dentro da casa esse pertencimento, esse lugar seguro, esse lugar de amor. E a nossa responsabilidade, pai e mãe, é trazer esse ambiente seguro, esse ambiente de amor. E tudo isso é bíblico. Colossenses fala: pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem desanimados. Quantas vezes o ambiente familiar é um ambiente só de crítica, de brabeza, de ruindade, de silêncio. Ah, lá não tem briga, mas também lá não há diálogo, lá não há comunicação, lá não há conversa, lá cada um sofre no seu quarto. Isso é terrível. Queridos, nós precisamos gerar um ambiente de amor, um ambiente acolhedor, um ambiente que o marido deseja estar logo em casa, porque não tem uma mulher briguenta, uma mulher encrenqueira, mas tem um ambiente de amor. A mulher deseja estar dentro da casa, os filhos querem estar dentro da casa, porque é um ambiente seguro, é um ambiente gostoso, é um ambiente cheio da paz do Senhor Jesus. Não é um ambiente que apenas dentro da igreja o pai é uma coisa e dentro da casa é outro. Não, os nossos filhos têm que olhar para dentro da casa e falar: opa, meu pai é mais santo dentro da minha casa. Meu pai é mais homem de Deus aqui dentro da casa que qualquer outro ambiente. Queridos, eu nasci num ambiente que, graças a Deus, sou filha do apóstolo Nelson, para quem não sabe. Mas eu nunca vi meu pai brigando com a minha mãe. Eu nunca vi eles brigando. Tenho certeza que eles se desentendiam, porque a vida dois é assim. Mas eles nunca demonstraram para nós como filhos. Havia uma funcionalidade gostosa. Há um lugar de pertencimento, de amor, de não julgamento. Mas quantos ambientes familiares há só julgamento, brigas, discórdias. E volto a falar, o pior de todos, o silêncio. Aonde o pai chega, a mãe chega, não há conversa, não há diálogo, cada um vai para o seu quarto, sentam raras vezes na mesa, não trocam olhares, não trocam palavras. Esse é o pior estágio, queridos, o silêncio. O silêncio é o pior estágio que pode haver dentro de uma casa. Um ambiente que eu não posso mostrar a minha dor é o pior ambiente que existe. Porque quando eu ainda brigo, eu falo. E quando há o silêncio, que eu não posso nem brigar, nem mostrar o que está dentro de mim. Porque ninguém dá bola. Ninguém me ouve, ninguém me pergunta como eu estou. Cuidado com o silêncio. O silêncio é o pior estágio dentro de uma casa. Isso mostra que há uma família adoecida. Cuidado quando a mulher está muito calada, quando o marido está muito calado, e pior se os filhos estão calados. É o pior estágio que pode haver. Por isso, corrija seus filhos com amor. Senta com eles, mostra para eles: filho, essa não é uma atitude. Jesus não está nesse comportamento. Se o papai ou a mamãe erraram, nos perdoe, eu também falho. Mas Jesus, ele está aqui para nos ajudar, para sermos uma família não perfeita. Família perfeita não existe, mas uma família que ama Jesus, que está buscando consertar, não falhar, buscar fazer o que é certo. Amém? Corrija com amor e elogie muito. O seu filho, ele precisa se sentir pertencente. Ah, queridos, é muito importante você falar: eu tenho orgulho. Pastor Rodrigo, ele sempre nos ensina as três frases que não pode faltar em casa: eu te amo, me perdoe e eu tenho orgulho de você. São três frases que precisam existir tanto no relacionamento conjugal, marido e mulher, como no relacionamento familiar com os filhos. Porque nós vamos falhar, nós vamos errar. Mas quando nós temos Jesus como nosso único Senhor e Salvador do nosso lar, estamos criando a nossa família sobre a rocha. Não quer dizer que não vai vir tempestade. Vem tempestade. O próprio Jesus nos ensinou que as tempestades vêm. Mas quando estamos firmados na rocha, o Senhor Jesus nos dá a ferramenta que é a palavra dele, para não errarmos, para não falharmos, para errarmos o mínimo possível. Então, terceiro, corrija com amor e elogie muito. Quarta dica que eu quero deixar a vocês, pais: ame a sua esposa, ame e respeite a sua esposa. Efésios 5 diz assim: marido, continue a amar as vossas esposas, cada um de vós individualmente, ame a sua esposa como a si próprio. Queridos, a maior demonstração de amor e respeito que você pode fazer com os seus filhos, que você pode dar para os seus filhos, é amando e respeitando a mãe deles. Sabe, queridos, nesses anos de pastorado e dentro da área da psicologia, que também sou psicóloga, eu tenho percebido uma disfuncionalidade dentro da hierarquia familiar. Quantos pais estão colocando os filhos à frente da esposa, ou a esposa colocando filhos à frente do marido? E isso traz consequências terríveis para a saúde familiar. Sabe, queridos, Deus, ele é perfeito. O nosso manual da vida, manual de sucesso, está aqui, ó. É a palavra de Deus. É ela que nos direciona. Não é a cultura, não é as mídias sociais que direcionam a nossa caminhada, a nossa vida familiar. Quem direciona a família cristã é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, existe uma hierarquia muito clara, onde Deus, Jesus, ele é o cabeça da casa. Ele é o rei dos reis, senhor dos senhores. Nós construímos a nossa casa sobre a rocha. O marido é o cabeça do lar. A esposa está abaixo, sendo submissa ao esposo, ao marido. E os filhos honrando, respeitando os pais. Quando há essa hierarquia muito bem estabelecida, há uma família sacerdotal, há uma família abençoada, há uma família funcional, há uma família saudável, feliz, porque vive a palavra de Deus. Agora, quando existe essa disfuncionalidade, onde os filhos mandam nos pais, os pais se sujeitam aos filhos, isso vai trazer confusão, desequilíbrio emocional sobre a vida dos filhos, e principalmente um desequilíbrio espiritual, trazendo maldição, consequências sobre a casa. Nós abrimos legalidade para o inimigo entrar, para o diabo agir sobre o nosso lar. Daqui a pouco a gente começa a ver brigas e mais brigas dentro do lar. As pessoas já não têm mais prazer em estar juntas, porque brechas foram abertas dentro da hierarquia funcional da família. Então é muito sério, queridos. Ame e respeite a sua esposa. A maior demonstração de amor que você pode dar aos teus filhos é amando e respeitando a sua esposa. Sabe por quê, queridos? Seus filhos só nasceram por causa dessa linda mulher que está do teu lado. Você pode olhar, marido, para sua esposa e falar: obrigada, meu amor, pela nossa linda família. A maior demonstração de amor. Sabe, queridos, nós como mães muitas vezes caímos num erro, naquela fase ao qual a criança, ela nos vê e é apaixonada pela mãe, e ama a mãe, e muitas vezes a gente, por não ter esse conhecimento da palavra, a gente falha nisso. E a gente aceita aquele amor da criança. E a gente fala: ah, meu filho ama mais eu do que o papai. E a gente erra aí. Sabe por quê, queridos? Nós estamos trazendo prejuízos emocionais sobre os nossos filhos. Nesse mesmo instante que o filho, a filha apaixonada pelo pai, o filho pela mãe, nesse mesmo instante a gente já tem que colocar a ordem. Lá em casa eu passei por isso, dois meninos, Miguel e Rafael, vinham lá: mamãe, mamãe, a mamãe é minha, a mamãe é minha. Papai vinha, dava beijo em mim e falava assim: não, ela é minha mulher. E chegou um momento também, depois dessa fase, que eles queriam me confrontar, eles queriam brigar, muitas vezes a rebeldia chegando, e eles iam: mãe! O Rodrigo também entrava como meu protetor. Ei! Ninguém briga com a mãe. A mãe é minha mulher. Antes de ser sua mãe, ela é minha mulher. Vai passar por cima de mim. Quer brigar comigo? Vem brigar comigo. Baixava a bola com tudo. Até hoje. Agora não briga mais? Ai, ai, ai. Mas é muito importante, pai. Você, pai, você tem essa função de trazer essa funcionalidade. Você tem essa responsabilidade de trazer esse equilíbrio dentro da função hierárquica, dentro do seu lar. Precisa chamar para você. Eu sou o marido, eu sou o homem dessa casa. Nós estamos vivendo uma geração ao qual os homens, eles estão usando a saia e as mulheres a calça. Mas aqui não. Aqui nós temos mulheres valorosas, virtuosas, que entenderam o seu chamado, entenderam o seu propósito, entenderam que vocês são para a edificação das suas casas. E os maridos, eles têm a responsabilidade de trazer esse equilíbrio para dentro do lar. Amém? Então, querido pai, ame e respeite a sua esposa. Vamos lá, olha o que as pesquisas dizem. Ver os pais brigando com frequência pode tornar os filhos ansiosos. Pais, cuidado. Hoje nós estamos na era da ansiedade. Você ter ansiedade por fatores externos é uma coisa, agora internos é mais delicado ainda. Fica marcas, sequelas para o resto da vida. Então não briguem na frente dos filhos jamais. E também as brigas dos pais, eles afetam as crianças emocionalmente, cognitivamente. Há muitos prejuízos quando uma criança, ela vê os pais brigando. Então é muito necessário, pai e mãe, vocês terem esse entendimento que a responsabilidade é de vocês. Principalmente aí os pais. Vamos lá, último. Ame a Deus e ensine seus filhos a amá-los. Lucas 10:27. Respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ame a Deus. O maior amor que você pode demonstrar à sua família, aos seus filhos, pai, é você amar a Deus e ser fiel a Deus. Porque, queridos, o aprendizado, ele vem através da observação. E a observação, através do exemplo. Eu vejo e aí eu faço. Os teus filhos vão ver você não faltando culto, não faltando célula, sendo responsável, amando a Deus acima de todas as coisas, colocando Jesus no centro da sua casa. E aí, queridos, eles vão desejar ser e ter uma família como a tua. Ame a Deus e ensine seus filhos a amá-los. Aqui fala sobre o perigo de beber na frente dos filhos. Essa reportagem, ela trouxe isso como um péssimo hábito. Cuidado, pai, você está sendo observado 24 horas por dia. Os seus filhos estão olhando para você. O que para você, quem sabe, é algo inofensivo, para eles é uma porta aberta para entrar depois. Vícios, drogas, bebidas, jogos, porque um vício chama outro vício. Pai, você precisa entender que a tua vida é um exemplo. A tua vida tem passos atrás de você, que estão imitando e seguindo você em todo o teu caminhar. Então, cuidado. Nessa pesquisa foi feita com 1000 pais e filhos. Mas o que eu achei mais interessante, que ali está dizendo assim que 1 em cada 5 filhos falava que tinha vergonha dos pais por beber. Outra questão falava que eles brigavam mais, que os pais, eles davam menos atenção aos filhos por causa da bebida. E também diziam que brigava mais com os pais nesses momentos, por causa do vício. Por causa de, às vezes, uma bebidinha socialmente. Cuidado, meus queridos pais. Vocês estão formando indivíduos. Vocês estão levando eles para o céu ou para o inferno? A através das suas atitudes. Nós estamos e passamos durante a semana da santificação. Durante a semana da santificação, nós estivemos trabalhando muitos comportamentos na nossa vida. Fomos alinhando. E nós precisamos entender que tudo na nossa vida tem retorno. Então cuidado, que quem sabe para você é algo inofensivo, mas às vezes o inimigo está usando isso para entrar e destruir a tua casa, destruir a tua família. Que vocês homens sejam homens guerreiros, homens valentes, homens verdadeiros sacerdotes, que entenderam que vocês estão levando a sua família para o céu. E vocês têm essa responsabilidade, essa seriedade. Os maiores legados que os pais deixam são o exemplo e a fé. Eu gostaria que nesse momento você ficasse em pé. Esses meus filhos, né? E eu queria que vocês se abraçassem agora em família. Se você não está aqui com a sua família, com seu pai, eu quero que você ore por ele. Se de repente você já perdeu o seu pai, que você entenda esses princípios. Que você possa ser um bom exemplo para a vida dos seus filhos.